moro nos Estados Unidos, no estado de Vermont, onde cai muita neve e também onde fica a fábrica de sorvetes Ben & Jerry's. Eu moro aqui nos Estados Unidos há pouco mais de 10 anos, meus filhos nasceram aqui e a vida tem sido boa, eu não posso reclamar.
E eu sou a Pitya, eu acabei de migrar para o Canadá, eu cheguei aqui em novembro de 2017 com o meu marido e com a nossa cachorrinha. Então eu ainda estou numa fase de adaptação que é bem diferente da Carol, que já está nos Estados Unidos há mais tempo, e a gente vai compartilhar um pouco da nossa vida de imigrantes com vocês, contando nossas aventuras e desafios.
Ótimo! Então, apesar dos nossos sotaques serem bastante diferentes, nós queremos praticar um pouco o ouvido de vocês para distinguir a voz de cada uma. Então, aqui é a Carol.
E aqui é a Pitya. O sotaque gaúcho é da Pitya.
Apesar de que a Carol também é gaúcha, viu, gente?
Mas o sotaque é mineiro, né, Carol?
Então, acho que vocês já estão bons nisso. E eu acho que vocês já sabem quem é quem.
Então tá, então a gente vai dar início ao nosso primeiro episódio do DDI 001, que é o nosso podcast do blog Profissão Imigrante. No nosso blog e no podcast, a gente vai discutir daqui para frente diversos aspectos da vida de imigrantes. Então, hoje, o que a gente vai falar hoje, Carol?
Hoje nós vamos conversar sobre como foi a minha mudança para os Estados Unidos. E nós vamos também conversar sobre a decisão de imigrar, que é uma decisão um pouquinho difícil, e sobre recomeços.
Ótimo, então tá. Então começa contando para nós aí, como é que foi a sua aventura quando você chegou nos Estados Unidos? Como é que foi tudo isso para você?
Bom, foram mais de 10 anos atrás. E eu acho que foi... Eu fiz muitas mudanças na minha vida, mas essa mudança dos Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos, com certeza foi a mudança mais louca de toda a minha vida.
Por quê?
Porque o processo de mudança começou meses antes do dia que nós entramos no avião. Para começar, nós tivemos que vender o que nós tínhamos no Brasil e empacotar o que estávamos trazendo. E o Instituto de Pesquisa, onde Michel trabalhava, pagou nossos custos de mudança e de viagem. Então, nós pudemos trazer nossas coisas, o que foi muito legal. Mas mesmo assim, eu me lembro de ser tão exaustivo quanto qualquer mudança. E eu lembro também de que nós passamos várias noites acordados, fazendo triagem do que nós iríamos trazer e as coisas que também nós íamos deixar para trás. Nossa mudança viajou 2 semanas antes de nós. E tudo isso foi coordenado, assim, nos mínimos detalhes, para que a mudança chegasse exatamente um dia antes de nós chegarmos.
Nossa, Carol, por que tinha que ser tão exato assim?
Isso é porque o meu querido marido não queria pagar mais de um dia de storage, de
aluguel.
Como é que fala isso? Aluguel, isso mesmo, de espaço nas docas de Washington DC. Então, então nós, que quer dizer isso? Que depois de 20 horas dentro de um avião, quer dizer, em aeroporto e avião somados, a gente chegou em DC e nós tivemos que alugar um carro e ir para um lugar para alugar um caminhão. E então eu estava dirigindo o carro e o Michel estava dirigindo o caminhão. E chegamos no lugar das docas e pegamos nossa mudança, mas espera aí, eles extraviaram a nossa cama.
Meu Deus! Mas como vocês fizeram isso? Vocês já tinham um apartamento para onde vocês iam levar essa mudança?
Ótima pergunta, nós tínhamos. Então, nós tínhamos alugado tudo via internet, que na época já existia internet.
Que bom, facilita.
Eu tô rindo, não, é porque 10 anos atrás parece jurássico, tempo jurássico. Então, nós tínhamos alugado via internet e acho que era uma coisa nova, sabe, na época, porque eu lembro que nós pudemos ver a planta do apartamento via internet e fizemos tudo pela internet. E como o Michel estava indo trabalhar para o NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde, isso mesmo, porque o empregador dele era um empregador famoso na área, então nós pudemos alugar à distância. Mesmo estando no Brasil, nós conseguimos alugar o apartamento.
Ah, mas assim facilita, que ótimo.
Foi ótimo, foi bom mesmo. E aí, eu me lembro que nós pegamos o container sem a cama. Então, quer dizer, nós não tínhamos mais nem cama e eu também não tinha roupas, porque tinha extraviado minhas malas de
Nossa,
roupas.
Carol, como assim?
E então, nós três, e eu falo três porque aí tem um fator complicante: nós tínhamos um furão que nós trouxemos do Brasil para cá, para DC. E então, imagina, tinha o furão. Nós estávamos em DC com a mudança, eram 5 horas da tarde, então tinha aquele trânsito infernal. Ficamos mais de 1 hora parados em engarrafamento até chegar no prédio de apartamentos. E
Gente,
chegando lá, o escritório do nosso prédio, onde estariam as chaves, estava fechado.
nossa, e o que vocês fizeram?
Eu, particularmente, sentei e chorei.
Literalmente.
Como diz o meu filho Benjamin, tecnicamente eu sentei e chorei. Mas nós estávamos numa região urbana. Então, quer dizer, perto do nosso prédio de apartamentos tinham hotéis e tinham opções. Mas por causa do furão, nós não sabíamos o que fazer. Então, o Michel teve a ideia de ir para a casa de um amigo. E nós passamos a noite na casa desse amigo. Ele emprestou um colchão de ar, onde nós dormimos no colchão de ar dele por algumas semanas até a nossa cama aparecer. Minhas malas eventualmente apareceram.
Nossa.
E a partir daí as coisas desaceleraram um pouco. A gente foi aos poucos, né?
Mas e me conta uma coisa, esse furão ele foi com a mudança ou ele foi com vocês no avião?
Ó, boa pergunta. Ele foi dentro do avião. Eu consegui levar o furão junto com, debaixo da minha cadeira, assim, pela Delta. A Delta era a única companhia que aceitava furões na
Nossa,
cabine.
mas ele foi numa caixinha.
Isso, naquelas caixinhas duras, sabe? Como é que foi a Fava pro Canadá?
Ah, então, a Fava, minha cachorrinha, ela é um cachorro braquicefálico, que ela é um bulldog francês, então dessas raças que tem esse focinho achatado, ela não pode viajar no porão do avião. Então, a gente teve que contratar uma empresa específica para transporte de animais. E a gente teve que fazer esse contrato meses antes da mudança para trazer ela para cá. E só algumas companhias aéreas carregam esse tipo de animal, porque geralmente quando dá algum acidente do animalzinho morrer, são animais dessa raça, porque eles não respiram muito bem. Então, a única companhia aérea disponível para fazer o transporte da nossa cachorra era a Lufthansa. E a Lufthansa tem o hub em Frankfurt. Então, o que aconteceu foi que a minha cachorra teve que sair, saiu do Rio de Janeiro e passou uma noite em Frankfurt. E aí, só no dia seguinte, ela foi enviada para Toronto. Então, a minha cachorra é muito
Chique.
viajada. Inclusive, nós não conhecemos Frankfurt, mas a minha cachorra conhece.
Eu me pergunto como que você arrumou essa empresa para transportar a Fava?
Ai,
Como que você
foram,
fez?
assim, foi muita pesquisa na internet de empresas que faziam esse transporte. E aí teve uma empresa que eu encontrei que o moço responsável me ligou e me explicou um monte de coisas sobre o transporte que eu nem sabia e eu achei que eu já estava inteirada sobre o processo. E aí ele se ofereceu para ir na minha casa, ele foi, levou bebedor, potinho de comida, tudo que se usa no transporte, me mostrou tudo aquilo e
Olha.
falou: fica com isso na sua casa, você tem que treinar o seu cachorro a beber nesse bebedor, que é um bebedor que fica pingando a água. E aí, quando você decidir, você fala comigo. E não me cobrou nada. Aí me passou muita confiança aquela pessoa e a gente acabou fazendo o processo com eles. Mas ao mesmo
Nossa, que
tempo,
ótimo.
outras empresas nos ligaram e pessoas bem amadoras que não tinham noção do processo que quiseram nos vender o transporte também. Então tem que
Por curiosidade, te interrompendo,
ter. Claro.
pelo mesmo preço, os amadores, o preço era
O preço
combustível? Como é que
é
era?
muito caro para te trazer um cachorro assim. É mais caro do que a minha passagem aérea e do meu marido juntas. Foi mais caro do que as passagens.
Sim, mas o amador cobrava o mesmo tanto que o
Bem
grande.
parecido. Muito pouca
Ah,
diferença.
interessante.
É.
Interessante. Então, para você foi um no-brainer, assim. Você pensou, ah, eu não. Né? Nem
Foi.
pensou duas vezes. Você foi direto com o cara que sabia o que estava
Exatamente. E
fazendo.
foi ótimo, a gente não se arrepende. Foi um dinheiro que a gente investiu, mas que deu tudo certo. Ela chegou bem e valeu a pena.
E vocês ficaram muito preocupados durante a viagem dela? Vocês ficaram com aquela incerteza assim, ai meu Deus, como é que ela
Ficamos,
vai ficar?
porque a gente no Brasil, a gente é acostumado com alguns problemas nos serviços, digamos. Então a gente fica pensando em extravio de bagagem. Eu fiquei pensando, imagina se extraviam a minha cachorra em Frankfurt, o que que vai ser, né? E aí o que acontece quando eles colocam a cachorra no avião, ela ganha um número de rastreio, que nem um pacote do correio. E você tem que
Olha.
esperar aquilo ser atualizado cada vez que o avião pousa e decola. Então eu ficava nervosa procurando para ver se ela tinha chegado em Frankfurt, se não tinham perdido ela. E aí quando ela embarcou de volta para Toronto, e assim foi, a gente ficava controlando. Mas hoje em dia tudo se controla pela internet, né? Então é um pouco mais fácil.
Nossa, incrível! Super high-tech, então.
Super.
Muito legal, muito legal. Mas emigrar é uma decisão difícil e é com certeza cheio desse tipo de incertezas e coisas que a gente não consegue prever e fica imaginando o resultado das nossas das coisas que a gente está fazendo. O que
Emigrar é
que você acha
começar de
sobre isso?
novo, né, Carol? Parece que a gente começa de novo, a gente começa a vida do zero às vezes, né? Então, a gente, quando se muda para um lugar novo, para um país novo, tem muitas dificuldades que a gente nem imagina. Por exemplo, na época que você conseguiu alugar o seu apartamento pela internet, vocês tiveram sorte. Aqui onde eu estou agora, eles pedem histórico de crédito. E o histórico de crédito é uma coisa que você constrói ao longo da vida, por pagar as suas contas direitinho, no prazo, por ter cartão de crédito. Então, nós não temos histórico de crédito. A gente teve dificuldade em alugar apartamento e refazer carteira de motorista e uma série de outras dificuldades que geralmente acabam te deixando assim um pouco preocupado, um pouco nervoso, ansioso com o processo. Mas sempre tem um lado bom, né, Carol? Então, o lado bom é que a gente acaba tendo uma chance de recomeçar em vários aspectos da vida. O que que você acha?
Eu acho que eu não sei, eu já te falei isso até antes, quando a gente estava conversando outro dia, e que eu detestava recomeços e eu detestava a incerteza do recomeço. Então, aquela ideia de mudar de cidade ou mudar de país, especialmente, e sem ideia de voltar, sem o objetivo de voltar, aquilo tudo me deixava petrificada. Agora, o Michel, meu marido, acha a ideia ótima, emocionante, super legal, ele é um aventureiro nato. E com o tempo, eu me lembro que ele falava assim, só de ele mencionar de mudar, eu já ficava em pânico, sem ar. E agora eu já levo mais melhor, sabe? Eu levo mais uma boa, porque eu me acostumei e eu consegui aprender a ver o lado bom também, ver a emoção do recomeço e ver o lado bom também de tudo, de você po poder ter aquela sensação de vida nova mesmo, sabe? Casa nova, vida nova, aquele o velho ditado. Então, claro, você continua sendo a mesma pessoa, mas você consegue mudar certos aspectos da sua vida com certeza, e isso é legal.
É que eu acho que é uma tendência muito humana, né? A gente querer ficar no lado mais confortável, no emprego confortável, na casa que a gente já tem. Para que que eu vou me expor se eu posso ficar paradinha no meu canto com tudo que eu já conquistei na vida? Mas o impressionante é que quando a gente se desafia e a gente vê que a gente consegue superar esses obstáculos, a gente vê do quanto a gente é capaz e isso dá uma energia a mais, né?
É verdade, você tem toda a razão, mas eu confesso que por muitos anos eu tinha aquela pontinha de inveja dos meus amigos que ficaram no Brasil e que estavam assim indo para frente na vida deles, enquanto que eu sentia que eu estava patinando, 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 patinando e estava sempre ficando para trás. Agora tem 10 anos, eu sinto que estou finalmente chegando lá, sabe? Agora sim, minha vida estabilizou, a nossa vida aqui. E as coisas estão mais organizadas, e a gente tem bastante perspectiva, e nós podemos planejar viagens e planejar a vida. Mas por muito tempo eu tinha muita, assim, muita dor no meu coração de ter embarcado nessa aventura.
É, a gente acaba dando uns passos para trás, mas eu acho que no long run, assim, a longo prazo, isso acaba compensando as escolhas que a gente faz. Espero que seja assim.
Ah, não, com certeza. Não, compensa sim, eu tenho certeza que sim. E você mesmo estava falando daquela moça que imigrou
Ah, então,
e.
eu participo de um fórum aqui de brasileiros na cidade onde eu moro, e a menina, ela postou ontem no grupo falando que ela estava procurando emprego, se alguém tinha alguma ideia de emprego que pudesse dar uma dica para ela. E um menino perguntou: "Ah, mas qual é a sua área?" E ela respondeu: "Não, mas eu não quero trabalhar na minha área, eu quero qualquer área menos a minha." Então, essa coisa do recomeço, ela te abre novas portas às vezes. Talvez se ela ficasse no Brasil, ela nunca ia ter a coragem de mudar de profissão ou mudar de área, né? Mas como ela já está se permitindo mudar de país e mudar uma série de coisas na vida, ela vai se dar outra chance em outra profissão, que também é legal.
Eu acho super legal. Eu acho também que isso é legal também do ponto de vista do não imigrante, porque as pessoas recomeçam as coisas e recomeçam a vida o tempo inteiro, no mundo inteiro. Você pode estar vivendo na mesma cidade e você resolve trocar de carreira, ou tem gente que troca de parceiro,
É o certo
sabe?
pelo
Então.
duvidoso, né? Que nem a gente fala em português.
Isso mesmo. É o certo pelo duvidoso e isso dói, é um pouco dolorido.
Com
Mas
certeza.
as pessoas fazem isso a vida toda. Então, eu acho que é uma coisa da vida, é um aspecto da vida e imigrar é um desses aspectos também. Só passa a ser um pouco especial porque a gente muda a nossa visão de mundo.
Verdade.
Foi bom conversar com você, Pitia.
Com você também, Carol.
Bom, nos vemos na próxima.
Nos vemos na próxima. Se vocês quiserem sugerir tópicos para a gente discutir por aqui, deixem recado aqui no nosso blog.
Até a próxima, pessoal. Obrigada por ouvirem.
Até. Tchau.
Nossa música é da banda Niévma, Iron in the Heavens, do álbum Moloco. Thank you.
Решение принято.